A pessoa que se conecta com a natureza, que planta a lua, que faz a salada mística, a que está utilizando esse termo de forma militante, tudo isso é ser bruxa. E não cabe a ninguém dizer que não. É um reclame que a gente faz, é um ato político a gente chegar e falar: eu sou bruxa.
Nossa, sim.
Esse é o Ciclo Mágico, o podcast da Sestra sobre plantas e magia. Somos três herbalistas e sacerdotisas da bruxaria e estamos aqui para falar sobre nossas opiniões e vivências dentro desse universo. Traçamos agora o nosso ciclo, em perfeito amor e perfeita confiança, e convidamos você a fazer parte desse espaço conosco.
Esse é um espaço para termos discussões abertas e honestas sobre as nossas experiências. Vale ressaltar que, apesar dessa ser a nossa verdade, não significa que ela seja a única. A bruxaria e o herbalismo são caminhos que exigem o exercício de discernimento e senso crítico. Fique à vontade para exercer o seu. Oi, gente! Eu sou a Mila e eu estou trazendo para dentro do nosso círculo hoje o poder do junípero e do zimbro, que são ervas relacionadas a Thor, que é o meu deus de culto, e que trabalham bastante com esse início, com esse ímpeto, e é isso que a gente está querendo trazer aqui para o nosso podcast.
Oi, gente, eu sou a Bruna e hoje eu trago a visão de um salgueiro sendo soprado pelo vento, para que a gente possa trazer fluidez para essa conversa também.
Eu fiquei por último, né? Me dei mal. Oi, gente, eu sou a Mari e hoje eu vou somar na Bruna e trazer e invocar para o nosso círculo os poderes do ar, para que nós tenhamos bastante capacidade lógica, capacidade de discussão, para que o ar nos abençoe dentro das nossas conversas, nós tenhamos bastante discernimento, bastante senso crítico e sejamos bem compreendidas entre nós e por vocês também.
Sejam bem-vindos para o Círculo Mágico, o novo podcast da Sestra. A gente está aqui para poder falar sobre temas relevantes na nossa atualidade, sobre o que a gente trabalha, herbalismo, bruxaria e todo o conhecimento que a gente já leva para vocês com o Insta, mas com uma profundidade nova, com toques das nossas experiências, das nossas crenças, e que a gente possa falar sobre os temas que a gente trabalha todos os dias, que a gente vivencia, e trazer realmente um mergulho nisso que é a nossa realidade, um tema de estudo nosso, um tema de prática e também uma filosofia de vida, né?
Sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece a gente, nós somos a Sestra, somos três mulheres, sacerdotisas, herbalistas, bruxas, e a gente criou este espaço, né, que a gente não pode mais dizer que é só uma loja, é algo muito maior do que uma loja hoje, que é a Sestra, que é esse espaço de compartilhamento de conteúdo, de compartilhamento de conhecimento, saberes ancestrais, saberes pessoais. Começou com uma loja, né, a partir das caminhadas individuais de cada uma de nós três, dentro do herbalismo, e a gente agora expandiu para cursos e agora com o podcast também e várias outras coisas que a gente ainda está sonhando em fazer, porque a cabeça de três mulheres com signos de fogo não para nunca, gente. Então, se por acaso você chegou nesse podcast e não conhece a gente, não sabe do que a gente está falando, não sabe quem é Sestra, entra no nosso Instagram, entra no nosso site, a gente vai deixar os links na descrição para que vocês possam conhecer, deixem seu comentário depois, contem para a gente se vocês já conheciam, se vocês chegaram de paraquedas por aqui, que a gente está ansiosa para saber. Agora, para a gente saber um pouquinho mais sobre quem é que faz a Sestra, porque não adianta nada saber o que é a Sestra e não saber quem são essas vozes que estão falando aqui, né? Vamos fazer uma apresentaçãozinha, a gente vai falar um pouquinho sobre a gente e eu chamo a Mari para começar essa conversa, que ela ainda não abriu a boca, né?
Só assim para não abrir a boca, né? Só nos momentos organizados de fala para eu ficar quieta, porque eu sou a criatura mais mercuriana, eu acho. Eu estava até falando sobre isso antes da gente começar, mais mercuriana do nosso trio aqui. Então eu faço um esforço ativo, às vezes, de não atropelar as pessoas com essa minha vertente mercuriana aí. Então vamos lá, meu nome é Mari, eu tenho 34 anos, minha formação acadêmica é como musicista e eu ainda trabalho com isso, eu dou aulas de canto, trabalho nessa área, também tenho uma formação como taróloga e é uma das minhas grandes paixões da vida, trabalho com atendimento de tarô e especialmente herbalista, bruxa e sacerdotisa, como minhas duas irmãs maravilhosas que estão aqui com a gente hoje. O meu processo dentro da bruxaria e dentro do herbalismo foi um processo muito, muito rápido e, ao mesmo tempo, muito demorado, sabe? Foi um processo que veio de muitos anos de trabalhos e de aproximação da espiritualidade, afastamento da espiritualidade, e buscas incessantes por um espaço em que eu conseguisse expressar a minha verdade religiosa e espiritual de uma forma coerente com aquilo que eu acredito e me apropriar de quem eu sou dentro desse espaço também de uma forma natural e coesa. E depois de muito tempo buscando, indo e voltando de várias vertentes espirituais e vários caminhos religiosos, depois de ter passado pelo meu retorno de Saturno, encontrei pessoas conectadas com a bruxaria e a espiritualidade, especificamente o sagrado feminino, que me trouxe para esse caminho. Hoje em dia não é necessariamente mais o foco do meu processo religioso espiritual, mas ainda assim carrega um espaço dentro das minhas crenças, dentro das minhas práticas também. E conheci as pessoas que hoje são a minha família mágica, a minha família espiritual, e veio desenvolvendo aí, a partir desse início, a partir desse contato, um trabalho sacerdotal muito especial, muito forte, relacionado ao herbalismo especificamente, mas também ao contato com a comunidade no geral, e a expansão dos conhecimentos, a divulgação dos conhecimentos de uma forma mais livre, mais aberta para todo mundo que precisa. Então, eu acho que eu não falei, mas eu sou sagitariana com ascendente em leão e lua em virgem, e eu acho que, para quem conhece de astrologia, acho que já fala bastante. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, eu estou muito feliz de estar abrindo esse espaço com o podcast da Sestra, que era um sonho que eu acho que nós três abraçamos, mas que, em primeira instância, eu que trouxe para dentro do espaço da Sestra. Eu sou uma pessoa que gosta muito de podcast, que consome muito podcast. Todo mundo costuma falar que é o meu chavão, a minha frase de impacto é: eu estava ouvindo um podcast e... Então, a vontade de trabalhar com podcast veio por muito tempo e eu estou muito feliz de estar tendo esse espaço aqui com vocês e estar dividindo esse espaço com as minhas irmãs também.
Eu sou a Mila, sou sagitariana também e tenho lua em Áries, então a gente está sempre compondo aqui, né? Eu tenho a lua em Áries e converso com a Bruna, eu tenho ascendente virgem e sagitário no mapa que conversa com a Mari, então a gente dá um jeito de se entender aqui, né? Eu sou designer por formação, trabalho com uma coisa nada a ver com bruxaria, com espiritualidade, mas gosto muito também, porque trabalho com pessoas, e tô na caminhada da bruxaria há muito tempo, há mais de 10 anos. Comecei no meu ensino médio, basicamente, conheci o meu iniciador no colégio, e tenho seguido por essa caminhada com muito aprendizado, com muita sabedoria, com muito respeito por esse caminho e pela natureza. Então, é algo que me preenche, né? Ser bruxa, ser sacerdotisa, poder aprender e ensinar outras pessoas também. E a minha caminhada dentro do herbalismo começou bem pequenininha, na verdade, porque eu sempre fui aficionada por chás. Eu sempre gostei muito de chá, então eu cresci tomando chá mate, eu nunca tomei café na minha vida. O mate é o rei da minha casa e ninguém pode dizer o contrário. E eu sempre tive o sonho, assim, desde criança, de ter uma casa de chá. E esse sonho ainda existe, em algum momento espero que aconteça. E eu fiz um curso de sommelier de chá para poder entender mais sobre chás, numa época da minha vida que eu já estava na bruxaria. Então eu consegui aliar os conhecimentos mágicos sobre as ervas com os conhecimentos técnicos sobre as ervas e sabores, tudo. Então essa foi a minha porta de entrada no mundo herbalista de forma geral. Eu sou sacerdotisa anciã de uma tradição de bruxaria natural chamada Tradição Família da Terra, que a Mari e a Bruna também fazem parte, e sou um terço da Sestra, né? Como a gente gosta de falar, não dá pra gente deixar de falar que é um terço da Sestra. Então, eu acho que é isso da minha parte, também tô bem feliz de estar aqui com vocês hoje.
Oi, gente, eu sou a Bruna, eu tenho 23 anos, Sou formada em cinema e audiovisual, mas hoje eu trabalho mais na Sestra mesmo. A bruxaria entrou na minha vida em 2018, trazendo muito corpo para um estudo que antes era só teórico para mim. E para além disso, eu só encontrei uma família de arte, uma família mágica e um senso de pertencimento em uma religião. Uma coisa que eu nunca tinha sentido antes e que me permitiu realmente me conectar à vida de uma forma muito mais coletiva. Então, para mim, a religião engloba esse espaço de conexão ao mundo, às pessoas à minha volta, e a bruxaria é o que melhor traduz isso desse momento. O herbalismo chegou muito mais por uma vertente de saúde mesmo, bem antes da religião, inclusive, porque eu sempre fui muito sensível à comida e a alimentos no geral. E então, quando eu notei que eu precisava olhar mais para isso, eu comecei estudos em cima de botânicos, em cima de plantas, de legumes, de tudo que basicamente eu ingeria. E uma coisa só levou a outra. Eu só entendi que a nossa saúde começa pela alimentação e que ela ainda pode ser mantida por plantas antes que a gente realmente precise entrar em locais farmacológicos. E esse também sempre foi um pensamento que eu tive, de tentar ser o mais natural com o meu corpo. Mas é isso, eu também estou animada para estar aqui, para conversar com vocês e para poder realmente mergulhar nos assuntos. Eu falei isso no começo do podcast, mas o que me motiva aqui realmente é poder ir o mais fundo possível em coisas que a gente gosta de conversar, gosta de viver. E a prática mágica é um local divertido, é um local de encontro com a realidade, onde a gente percebe que existe um quê de cientista maluca dentro de nós. Existe um quê de olhar em cima das coisas. E, enfim, eu gosto muito disso.
Adorei o quê de cientista maluca. Me identifico profundamente. Toda vez que a gente começa a fazer as formulações e as coisas, eu tô lá com o Becker derrubando a aguinha do lugar. Eu fico, meu Deus do céu, eu nasci pra fazer isso, eu não sabia.
Eu acho que, pelas nossas apresentações, parece, às vezes, um pouco que fica dicotômico, assim, né? Parece que existe o lado bruxaria, o lado herbalismo, né? Tipo, ah, é porque a gente fala sobre a nossa trajetória em um e a nossa trajetória em outro. Mas é legal que vocês que estejam ouvindo percebam, né? Conforme a gente for evoluindo nossas conversas e os outros episódios, que, na verdade, esses dois caminhos, eles se entrelaçam. A bruxaria, pra gente, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é esse caminho de contato com a natureza. E quando a gente para olhar para uma medicina natural, quando a gente para olhar para o nosso corpo, quando a gente para perceber as ervas que a gente consome e toda a infinidade de sabores e cores e aromas que elas trazem para a gente, as percepções diferentes da natureza de cada uma de nós três nos levou, de alguma forma, a nos encontrarmos dentro da bruxaria. Então, eu acho que fica essa reflexão aí. E a gente está falando bastante sobre bruxaria, bruxa, né? Somos bruxas, nasci bruxa e a bruxaria aqui, a bruxaria ali, mas o que diabos é ser bruxa, né? O que é? Então, a gente vê muita gente falando, né? Ah, eu sou bruxa, virou piada interna aqui na Sestra, quando as pessoas chegam, a gente fala, ah, eu sou bruxa, eu tenho uma loja de herbalismo, eu sou sacerdotisa da bruxaria, e aí a pessoa chega, ai, que legal, eu também sou meio bruxinha. E a gente fica assim, legal, né? Aquela carinha assim, meio sem graça, mas é uma das formas de uso que a gente vê as pessoas usando sem perceber o que é, ou sem ter consciência do que é ser bruxa, né? E aí tem o outro lado, que são todas as pessoas que dizem, não, eu sou bruxa, eu nasci bruxa, não, eu era bruxa. Eu sou neta das bruxas. Eu achei um livro no baú da casa da minha avó, né? Toda a galera do sagrado feminino que se clama bruxa porque tem uma conexão com a natureza ou porque planta a lua, sei lá, sabe? Uhum. Tem várias formas de ser bruxa hoje, né? E as pessoas parecem ter desapegado um pouco do significado original ou do significado mais recorrente, sei lá, da palavra bruxa ou do que é ser bruxa de fato, e se colocam simplesmente como é uma mulher livre. Tem várias atribuições aí para a palavra bruxa, que longe de nós dizer que a pessoa não devia estar se autodeclamando bruxa, né? Não estamos aqui para falar isso, mas que não é como nós entendemos o que é ser bruxa. Então, eu acho que antes da gente entrar nisso, é legal a gente definir um pouquinho sobre o que é ser bruxa e bruxaria.
Primeiro, somando no que a Mila falou, de que, tipo, nós não necessariamente discordamos desse uso social do termo bruxa, tá? Em primeiro lugar. Porque a gente reconhece a importância desse reclame desse termo de uma forma social e aberta, e o que ele significa dentro dos movimentos feministas, dentro dos movimentos de empoderamento no geral, assim, sabe, dos movimentos de justiça social e etc. E a gente, em algum nível, é realmente bonito ver as mulheres reconhecendo o seu poder pessoal e reclamando, da mesma forma, por exemplo, que a gente reclama a palavra gorda ou gordo, da mesma forma que a gente reclama a palavra puta, sabe? E a gente, tipo, traz um novo significado para isso e traz para o nosso, para a nossa convivência, para a nossa vivência pessoal. A gente não acha que isso necessariamente seja um problema. O que eu me incomodo muitas vezes com essa utilização, às vezes indiscriminada, é que às vezes ela é puramente performática, sabe? Ela é simplesmente para você botar um título e se identificar com alguma coisa que não necessariamente significa nada para você, sabe? Que não necessariamente significa que a pessoa está praticando bruxaria, porque a definição mais simples é bruxa é quem pratica bruxaria.
Sinais de que você é uma bruxa, né?
É, você pratica bruxaria, depois você fala, ah, eu sou bruxa. Beleza, o que que você faz? O que que você estuda? O que que você pratica? Ah, eu tomo chá, eu converso com as minhas plantas e eu conto a minha lua. Tipo, tá, tudo bem, todas essas são, podem ser práticas de bruxaria, podem ser práticas espirituais, eu acho que um chá pode ser um feitiço maravilhoso, mas tudo isso depende de como você faz, né? Eu tenho falado muito dentro, conversado com as meninas sobre isso esses dias, que na bruxaria o porquê é muito mais importante do que o quê. Do que o que está sendo feito, por que está sendo feito, às vezes é mais importante do que está sendo feito. Então, se eu estou fazendo um chá, e eu estou só fazendo um chá, e enquanto eu estou fazendo o chá, eu estou pensando na morte do bezerro e na no que mais, no boleto que eu tenho que pagar, ele é um chá. Se eu estou fazendo um chá e eu estou colocando a minha intenção, eu estou colocando a minha atenção, eu estou rezando aquela erva, eu estou pensando em como eu estou me conectando, e esse chá já pode se transformar num feitiço. Percebe a diferença? Então, eu acho que esse momento que a gente vive, basicamente de performance social, de performance, eu vou botar uma aspas aí, grande, tá? Militante no geral, assim, sabe? É bom pelo fato dessas coisas terem uma acessibilidade, terem um contato maior, mas é ruim porque vira uma parada que é simplesmente, que a gente sempre fala, vira só uma coreografia, vira só uma coisa para você postar no Instagram, vira só uma coisa que é vazia de intenção e de significado. E é isso, esse é o problema, sabe? Pra gente que realmente traz isso como parte da nossa vida, parte da nossa prática, parte da nossa espiritualidade, da nossa religião, do nosso contato com as nossas divindades, do nosso contato com os nossos ancestrais, com a terra, com o que quer que seja, às vezes fica, tipo, vazio, né? Fica sem graça, né?
Se não vazio, fica cheio de coisa, né? Porque enquanto você estava falando, uma das coisas que me veio à cabeça também não são essas pessoas que só performam para colocar um título, né? E aí, porque eu tomo chá. Mas tem o outro lado também, que são as pessoas que performam ou que misturam tudo e fazem a famosa salada mística, né? E aí, é tipo, tá lá, eu sou bruxa e eu cultuo o demônio e trabalho com anjos e faço coleção de ervas, tenho o meu herbanário e pratico magia do caos e faz 500 milhões de coisas e vai no terreiro, sabe? Uhum. E aí você não sabe nem o que você está fazendo mais, mas você está fazendo e colocando tudo isso dentro de uma única caixinha, num único balaio e falando bruxa. Sabe? Uhum. Então são os dois lados assim que a gente vê que acontecem muito e que geram um pouco de incômodo. Gera, né? Mas mais do que o incômodo é um... Não consigo entender o porquê, sabe?
Assim, tipo... Por quê? Por que você tá fazendo isso, né?
Eu sinto que as pessoas buscam essa palavra também procurando algum senso de pertencimento, né? Uhum. Porque a bruxaria é pop hoje, e principalmente a bruxaria está sendo entendida muito mais como prática mágica pelas pessoas, tipo, até uma feitiçaria muito mais do que uma bruxaria. E a Mi falou agora dessas pessoas que agregam muitas coisas e se chamam de bruxas. Eu sinto que é justamente até essa busca de aonde é que eu vou me encaixar, qual vai ser a coisa que eu vou colocar em cima de mim, exato, para que eu saiba a qual grupo eu pertenço. E querendo ou não, a bruxaria tem muitos espaços para serem explorados. Então, a própria não definição exata do que é a palavra bruxa permite que essas pessoas continuem fazendo isso. Esse é justamente o questionamento que a gente quer trazer aqui hoje, né? De tipo, o quanto essa palavra deveria ser uma coisa definida e o quanto ela pode ser um nome ao qual a gente vai usar para encontrar pertencimento. E também que tipo de pertencimento, né? A gente queria falar que a etimologia da palavra é incerta, mas que provavelmente vem de um italiano brucia, que seria queima. Além do verbo bruciare. Não sei se tá certo. Tá certo, Mari? Você que sabe mais.
Bruciare, né?
Bruciare. Que seria também de queimar. Então, tem muitos locais para os quais a gente consegue olhar essa palavra e procurar essa palavra. Inclusive o Wicca, a gente pode ver em outros locais vindo de o sábio, né? Desses conselhos dos sábios também. Então, tem muito vocabulário que a gente traz para dentro da prática hoje que não necessariamente são coisas que vão dizer é isso que significa ser bruxa. Mas muito mais raízes de todas as coisas que hoje, para a bruxaria moderna, a gente acaba pegando para conseguir se identificar com algo outro, né? Com algo outro que tenha mais delimitação do que isso que a gente está trazendo, de tipo, bruxaria é prática mágica. Calma lá, da onde que tá vindo essa prática mágica? O que que ela agrega, né?
Epistemologicamente.
Vira o drink.
Não, mas isso é a realidade. A gente tira sarro, essa é uma piada interna que a gente tem dentro da nossa tradição. Mas a realidade é que isso é uma das coisas importantes mesmo, sabe? Porque esses termos foram se diluindo dentro do discurso público, do discurso social, e como a gente falou, tomando outros significados e sendo apropriados e reutilizados de formas diferentes em vários espaços diferentes, sabe? Então, tentar voltar para a origem do termo e para a epistemologia e para a etimologia da palavra ajuda, mas o problema é que a origem da palavra e a epistemologia da palavra, elas já são incertas por natureza, assim, né? Tanto em português, com o bruciare, né? Que a gente até acha um pouco mais... faz sentido, né? Quando a gente pensa em queimar, na queima das bruxas, etc. Mas no inglês do witch, que tem gente que fala que vem de Wicca, tem gente que fala que vem do bewitch, que é enfeitiçar, tem gente que fala do wicked, né? Que é do maldoso também. Então, todas essas palavras, elas já vêm com uma dissolução e se perdeu muito dessa origem desses termos, assim, sabe? Então, eles são utilizados de uma forma mais indiscriminada, assim, sabe? Na dúvida, volta para a etimologia, volta para a raiz, assim, sabe? Porque tentar achar esses significados, depois de tantos séculos sendo dissolvidos no discurso social, é bem difícil.
Sim.
É mais fácil a gente realmente se perguntar o que é ser bruxa hoje, né? Não tentar tanto traçar o caminho, mas fazer uma delimitação que englobe as práticas atuais.
Uhum. Mas aí a gente entra justamente nessa questão, porque o ser bruxa hoje é tudo isso que é ser bruxa hoje, né? Que a gente tá trazendo aqui. É a pessoa que se conecta com a natureza, que planta a lua, que faz a salada mística, que está utilizando esse termo de forma militante, tudo isso é ser bruxa. Uhum. E não cabe a ninguém dizer que não, né? Porque, como a Mari bem colocou, é um reclame que a gente faz, é um ato político a gente chegar e falar, eu sou bruxa.
Nossa, sim.
Independente do que você está achando que é ser bruxa, você chegar para alguém e falar, eu sou bruxa, e colocar isso, se você está numa entrevista de emprego, você chega lá e fala, eu sou bruxa, né, pro entrevistador que é evangélico, sabe? Tipo, é político, é importante, é um ato de resistência. E a bruxaria, né, não só a bruxaria, mas como as bruxas, que são bruxas desde que começou a existir bruxa no mundo, elas sempre foram de um caminho de resistência. A bruxaria é um caminho de resistência, né? Antes de qualquer coisa, é um caminho de resistência, porque, além das bruxas queimadas, né? Porque isso é outro rolê, é um caminho de resistência à própria natureza. É o início do paganismo, né? Vem disso, de você aprender a lidar com a natureza, honrar a natureza e viver o ciclo da natureza, e muitas vezes sofrer com todas as intempéries da natureza e resistir a elas, né? E passar por elas e viver o inverno gelado, sem comida, sem nada, e dar conta disso, sabe? Então é resistência desde que existe. Sim. Mas eu acho que o que a gente pode se focar um pouquinho aqui é falar sobre o que a Mari comentou, né? Tipo, a nossa definição aqui de ser bruxa é uma pessoa que pratica bruxaria. E aí talvez fique mais fácil da gente entender o que, que seria esse significado pra gente, se a gente falar, então, o que, que é bruxaria, né? Eu acho que antes da gente começar sobre as nossas definições, a gente podia trazer a definição que a gente trouxe teórica sobre bruxaria, né, que é do Jeffrey Russell, no livro História da Bruxaria. Então é uma boa referência que a gente tem, e ele fala que existem três pontos de vista principais sobre o que é bruxaria. O primeiro ponto de vista é antropológico e demonstra que bruxaria é sinônimo de curandeirismo e xamanismo. O segundo é histórico, que através de documentos escritos coloca qualquer tipo de magia. E o terceiro, o da bruxaria moderna ou odierna, que defende a bruxaria como uma forma de religião pagã ou neopagã, e esse último sendo um ponto de vista normalmente, né? Acaba sendo mais um ponto de vista. Ele definiu isso, né? O livro, na verdade, é um apanhado enorme falando sobre a história da bruxaria. E a gente entra em várias questões ali, ele não define com um conceito único, mas o resumo é esse. Então, assim, fica de referência, né, sobre uma conceituação teórica. Mas, além disso, né, eu acho que aqui pega mais para a gente essa última parte, né, quando fala que a bruxaria é uma forma de religião pagã ou neopagã.
Paganismo vem do termo paganos, né, em latim. Esse termo pagão foi um termo concedido pelos romanos às comunidades que viviam da terra, que basicamente quer dizer camponês, quer dizer alguém que vive da terra, que se conecta com a terra, né? Hoje em dia, esse termo acaba se transformando numa espécie de termo guarda-chuva, como a gente fala cristão, por exemplo. Quando a gente fala cristão, a gente sabe que existem os católicos, os evangélicos, os luteranos e tudo mais. E dentro do pagão, ou no caso mais especificamente do neopaganismo, né? Porque a gente é... Eu, particularmente, acho complexo a gente hoje se definir como pagãos, sendo que a gente absolutamente não trabalha com nada de ciclos camponeses, assim, sabe? Uhum. Mas essa visão da bruxaria moderna ou do neopaganismo, especificamente como esse guarda-chuva, engloba diversas práticas em que o centro é a conexão com a natureza e a conexão com a terra. Então, diferente de grande parte das religiões e das práticas espirituais que a gente tem conhecimento, principalmente no Ocidente, que são basicamente transcendentais, que são... Você precisa superar a matéria ou se afastar da matéria. Você vai ser feliz quando você estiver no nirvana, estiver no paraíso, estiver no céu, sabe? Tudo que existe aqui é um empecilho para a sua evolução. A gente entende o paganismo como um processo de evolução através da matéria, não apesar da matéria, né? Então, a gente sacraliza a natureza em si, e dentro da sacralização da natureza, a gente sacraliza tudo que existe de natural. E a gente sabe que dentro do que é natural, o bem, o mal, a tragédia, a felicidade, o prazer, a dor, todas essas coisas são relativas, e toda esse distanciamento que é gerado de todas essas coisas pelas religiões transcendentais populares, né? Nisso a gente pode citar principalmente as religiões patriarcais, abraâmicas, que são as mais presentes dentro da nossa consciência ocidental. A gente vai bem de encontro a isso com a ideia de que na natureza não existe uma figura maldosa que necessariamente quer o nosso mal e que vai fazer testes para que a gente tenha que superar, para que a gente seja merecedor de estar em alguma coisa. A gente considera que tudo é sagrado, então, da mesma forma que o sol que brilha e faz as flores desabrocharem é sagrado, o furacão que vem e destrói também é sagrado, a chuva que vem e alaga também é sagrada, sabe? O inverno que vem e traz a morte também é sagrado. Então, essa diferenciação de bem e mal super separada que a gente tem presente principalmente nas religiões abraâmicas, ela não é tão presente, porque a gente entende que tudo que é natural, tudo que é da matéria, tudo que é da natureza é perfeito.
Aí a gente extrapola um pouquinho o comparativo com as religiões abraâmicas, e a gente pode pensar em todas as outras formas de espiritualidade também e como a gente consegue se diferenciar delas, justamente nesse lugar de entender que tudo que é natural e tudo que é da matéria é sagrado. Eu percebo uma pessoa que não entende o que é o paganismo quando eu tô comendo um McDonald's, por exemplo, e a pessoa chega e fala: "Nossa, mas você é bruxa, você não cultua a natureza? O que que você está fazendo tomando Coca-Cola? Nossa, mas o que que você está fazendo vivendo num prédio, fazendo ritual dentro de casa num prédio, sabe?" Uhum. E todos esses julgamentos morais que vêm pelo que as pessoas consideram o que é natural ou não, o que é da natureza ou não, né? E como a gente deveria viver a nossa vida. São várias questões que tem sobre o que as pessoas consideram que seria mais espiritual ou mais sagrado de ser feito ou não. E a gente já não pensa dessa forma, a gente entende que tudo é sagrado e tudo é natural. O plástico do meu sanduíche é tão natureza quanto o papel da folha de bananeira que uma pessoa enrole um sanduíche natural, sabe? Uhum. Existem níveis de selvageria, talvez, né? Então, existe a natureza selvagem, que normalmente é onde a gente precisa se conectar mais, principalmente quem mora na cidade, né? A gente procurar esses lugares de natureza selvagem, mas não anula o fato de que a selva de pedra, o concreto, a terra onde a gente pisa, o carro que a gente dirige, o ônibus que a gente pega, é natureza também, é natural também, e a gente respeita esse espaço da mesma forma.
Sim, obviamente, como praticante de uma religião centrada na Terra, a gente busca se responsabilizar sobre as nossas questões de consumo e fazer as coisas de uma forma alinhada com Gaia, alinhada com o desenvolvimento. E você pode ver historicamente que os pagãos e as bruxas e os bruxos sempre tiveram essa missão de, além de se conectar com a natureza, defender a natureza e trabalhar com a natureza da forma mais alinhada possível. Mas o lance é que as pessoas têm a tendência de ter uma visão muito 8 ou 80 das coisas, sim, sabe? Se perde um pouco desse gradiente que existe e que é importante, porque a visão 8 ou 80 é a visão padrão das religiões transcendentalistas. Existe o bem, existe o mal, existe o certo, existe o errado. Você precisa fazer isso, se você não fizer isso, você vai para o inferno. E não é isso, sabe? Como a gente não possui 10 mandamentos ou a gente não possui nenhuma regra fechada sobre as diretrizes, quer dizer, existem algumas tradições e algumas vertentes do neopaganismo que são mais estruturadas nesse sentido, assim, sabe? Eu acredito. Mas, no geral, o foco é muito mais na autopercepção, na autoavaliação e no desenvolvimento de uma consciência pessoal que esteja alinhada com as suas práticas, que esteja alinhada com aquilo que você acredita, né? Então, tipo, eu entendo que o meu trabalho é como defensora da natureza e defensora de Gaia e cuidadora da minha comunidade, do meu espaço natural é muito importante, mas eu sei que eu não moro no meio do mato, eu não tenho acesso a viver da terra especificamente, eu sei que dentro do espaço urbano em que eu me encontro, eu ainda tenho muito que eu posso fazer também de uma forma social para trabalhar de acordo com as minhas crenças com a terra.
O paganismo era uma coisa, na época em que a gente tinha, tipo, campesinato como uma coisa forte, e o paganismo é outra coisa agora, pós-revolução industrial, vivendo da forma como nós, seres humanos, vivemos, né? A forma transcendentalista, justamente por ela ir por esse viés e ela se distanciar da matéria, ela faz com que a gente não perceba os caminhos que já foram tomados, as escolhas que nós, como seres humanos, já tomamos. Então, tipo, não tem como só eu parar de usar plástico, porque a gente já está explorando o petróleo. Então, é muito mais trazer esses questionamentos para dentro da nossa vida e se perguntar o que é ser pagão hoje, o que é ser pagão para mim, como é que eu vou colocar a minha vida para frente, entendendo que eu tô dentro de sistemas já estruturados que eu sozinha não vou conseguir mudar. Mas é eu entender que isso já é uma instituição, isso já é uma coisa que coletivamente foi instituída. Então, não é só eu trabalhar dentro da minha própria consciência para estar em comunicação e bem-estar com aquilo, mas olhar de uma maneira muito mais coletiva para a nossa raça e realmente entender que, se a nossa evolução passa pela matéria, o que é que a gente está fazendo com a matéria? Como é que a gente está se utilizando de Gaia? O que é que a gente quer levar para frente? E partir desse espaço para repensar o paganismo, entender o que ele era antes e entender como é que ele vai se estruturar para a gente hoje. Sim. Até porque ele, como nós, é algo em constante transformação. Porque é a nossa conexão com a Terra. E a Terra muda, a gente muda. Então, permitir que o paganismo tenha essas raízes que a gente está trazendo aqui, mas que ele também abra esse espaço de questionamento, de fazer com que a gente repense a nossa conexão, eu sinto que é o local onde nós mais nos perdemos. Porque a gente acaba nesses espaços onde a minha verdade é a única verdade. Você não é pagã porque você não cultua a Terra da mesma forma que eu cultuo. Mas calma lá, talvez a gente devesse estar fazendo justamente esse questionamento de o que é cultuar a Terra? É em prol dela? o que é em prol dela. A gente percebe que quanto mais a gente evolui, mais complexidade entra realmente nisso que é a existência. E não tem como a gente pensar num paganismo que não englobe o ser humano. Não tem como a gente pensar num paganismo que é só conexão com a Terra.
A Terra também é a humanidade. A Terra, exato, também é a sociedade. Também são as pessoas que vivem na Terra. Então não adianta nada você se enfiar no meio do mato, porque, como a Mila falou no começo, a bruxaria sempre foi um sistema de contracultura, sempre foi uma forma de combater um sistema pré-estabelecido, de servir a comunidade por detrás dos panos, de receber as pessoas marginalizadas, sempre foi uma onda contracultura no geral, assim, sabe? E eu acho que isso que a bruxaria realmente conversa muito com os movimentos sociais no geral, né? Viver alinhada com a natureza é viver alinhada com a sua comunidade, é viver alinhada com a sociedade que você vive, é fazer mudanças que sejam alinhadas não só com uma vida... Não é uma questão de reconstrucionismo, saca? Não é uma questão de querer voltar para um lugar em que a gente necessariamente vivia plantando e colhendo todos os dias, porque não é a nossa realidade, não é a realidade de muitas pessoas.
Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o quanto a bruxaria está dentro desse processo. Tem toda a discussão e o fuzuê que sempre rola e está cada vez mais presente. Tem até literatura agora já trazendo essas informações como a bruxaria não sendo uma religião e sendo só uma filosofia de vida. Só entre aspas, né? Mas sendo uma filosofia de vida, uma prática, né? E não tendo um vínculo religioso, não enxergando como religião. E, sinceramente, a cada dia que passa e a cada novo post de Instagram que eu vejo das pessoas pegando e comentando como isso não é uma religião e por que não é uma religião e relacionando a religião com as religiões abraâmicas, com as religiões transcendentais e com a forma como essas outras religiosidades se colocam, eu fico assim, tipo, só o meme do Caetano Veloso, sabe?
Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda.
Gente, procura saber o que é religião antes de sair dizendo que um negócio não é religião, sabe? É claro que você pode não viver a bruxaria enquanto uma religião existe. A gente entende que existe essa diferenciação. Existem as pessoas que praticam a bruxaria apenas e se utilizam da natureza, se utilizam dos quatro elementos, se utilizam dessa conexão para um trabalho mágico, para um feitiço, né? A cada dia que passa eu entendo a bruxaria, que seria a bruxaria ofício, mais como uma feitiçaria elemental, talvez, uma feitiçaria natural, talvez, sabe? Uhum. Porque se utiliza dos elementos da natureza para fazer o seu trabalho mágico ali, para trabalhar com essa espiritualidade, mas tem uma outra religião, né? Então a gente vê pessoas da Umbanda que se dizem bruxas também, porque utilizam elementos da bruxaria para incrementar a sua prática. Tem a galera que trabalha com santos, né? Tem, enfim, tem várias variações aí onde a bruxaria acaba sendo muito mais uma prática do que uma religiosidade. Mas a gente entende que ela vai além da filosofia de vida. A filosofia está englobada na religiosidade. A gente entende que é uma forma de enxergar o mundo, é uma forma de viver dentro da Terra, mas muito mais que isso, carrega a carga da religião, sim. E não a religião como as pessoas têm colocado, que tem dogma, que tem uma forma específica. Não, religião, a palavra religião, né, vem de religare, é uma reconexão. E se a gente está falando justamente que a gente está olhando para a Terra, está se reconectando com a Terra, busca conexão com a Terra, conexão com o divino através da natureza, aonde isso não é um religare? Aonde isso não é?
É, eu acho que é bem pertinente que a gente fale que a gente entende a resistência, tá? É uma coisa compreensível. Inclusive, a gente fez um IGTV falando sobre isso nas séries de tempos atrás. É compreensível. Todas nós, em algum nível, carregamos algum trauma religioso, tá? Eu acho que não existe uma única pessoa de espiritualidades aí, entre aspas, não tradicionais, né? Eu sempre falo que não acho que as nossas espiritualidades sejam não tradicionais, porque elas são extremamente tradicionais, são mais tradicionais do que as espiritualidades vigentes que a gente tem aí, mas enfim, né? Mas a gente entende que a experiência que as pessoas têm com a religião e que faz as pessoas se afastarem da religião é válida e é pertinente, e a gente entende essa resistência, a gente entende, a gente também perpassa essa resistência. Com uma pessoa que carrega um trauma religioso de várias gerações, que se afastou da religião e se reaproximou da religião dentro de um molde que ainda é muito conectado com a minha verdade, que é muito conectado com as minhas crenças, que tem um espaço para que eu desenvolva as minhas crenças pessoais, as minhas opiniões, a minha a própria vivência toda cabe dentro da minha religião, né? Esse que é o lance da visão ocidental, da visão capitalista. A gente acha que religião é cristianismo, é judaísmo, é islamismo, é, no máximo, sei lá, o budismo. Mas se você se propor a olhar, por exemplo, descolonizar essa visão e olhar para as religiões tradicionais e olhar para as religiões tribais e olhar para as práticas religiosas fora desse contexto patriarcal, você vai se deparar com práticas que não têm essa estruturação toda que a gente tem, que não tem essa centralização de poder, por exemplo, que não tem centralização de dogma, que não tem um livro sagrado, que não tem uma série de leis e pecados e coisas que você sabe. Toda essa visão que a gente carrega é uma visão que vem informada por essa experiência específica ocidental capitalista que a gente tem. E daí você fala, ah, mas religião é prisão. Religião não me permite, tipo...
Me identifico.
Talvez sim, sabe? Tipo, eu entendo que o cristianismo, talvez principalmente dentro da nossa realidade como brasileiros, que o cristianismo é a maior referência que a gente tem de religião e a coisa mais próxima que a gente tem de religião. Sim, realmente, eu concordo com você. Essa religião é dogmática, é aprisionadora. Não permite que você desenvolva o seu poder pessoal, inclusive te afasta do teu poder pessoal de uma forma bem categórica, assim, né? Mas isso não quer dizer que a religião é o cristianismo.
Ainda que a religião não seja fechada dessa forma, a gente entende ela como fechada justamente porque, ainda que você não seja católica, isso vai te influenciar em algum nível simplesmente porque você nasceu dentro desse país.
Uhum.
Então, o nosso pensamento perpassa isso. E eu tenho certeza que todas as pessoas que encontraram a bruxaria tiveram esse mesmo choque de, tipo, como assim religião pode ser algo mais aberto do que eu aprendi durante toda a minha vida?
Você percebe que pode. Que pode, uhum, sim. E não é porque é diferente do que você aprendeu no resto da sua vida toda que não é aquilo também, né?
Uhum.
Então, é só uma forma diferente. É uma religião diferente. E eu diria mais. Eu diria que ser pagão e ser bruxa, né? No contexto da bruxaria sendo uma religião neopagã, é muito mais religioso do que um cristão hoje em dia. Porque o que a gente mais vê hoje é o católico de fim de semana. É
nem isso, né? O católico de missa de Natal, né?
O católico de missa de Natal, a pessoa
só
que...
Só rolando pés.
O evangélico que vai pro culto e bate na mulher, né?
É, não, e que, exatamente, e que nem vai na... Não vai na missa, não vai no...
É só o título.
No culto religioso. É só um título, uma crença que a pessoa pega só o que serve pra ela, né? Porque tá dizendo na Bíblia que é pecado ser homossexual. Mas também diz na Bíblia que não pode misturar tecido, que não pode não sei o quê. Tem um monte de restrição, mas a pessoa pega só o que cabe pra ela. Então não é uma religiosidade que tá sendo vivida por completo. Não uma religiosidade que está inserida dentro da vida da pessoa e ela realmente acredita naquilo que ela está dizendo que ela acredita. Ela está só assumindo aquele título. Então, realmente, assim, a gente percebe que as pessoas que seguem hoje o paganismo, a bruxaria enquanto paganismo, né? Elas seguem e elas vivem essa verdade de uma forma muito mais intensa e muito mais verdadeira mesmo, porque elas estão ali buscando essa reconexão.
Sim. E além disso, agora que você falou isso, me fez um link na minha cabeça de que as pessoas, quando elas adentram o espaço da bruxaria, elas adentram muito com uma mentalidade similar a essa questão do título que você... Eu sou cristão, né? Eu sou bruxa. Sabe? E isso se transforma numa forma de pertencer a uma comunidade, se estabelecer um espaço, um título, alguma coisa para você específica, que não necessariamente perpassa a tua vida e não necessariamente perpassa a tua vivência. Só que isso pode até funcionar em algumas religiões específicas, como o cristianismo, mas dentro do paganismo e dentro da bruxaria não funciona, não é uma realidade, porque a gente entende que a gente está professando e a gente está vivendo a nossa religião, a gente está vivendo a nossa espiritualidade na terra, na natureza. A gente vive a nossa religião no nosso dia a dia, a gente vive a prática da bruxaria, a prática do paganismo, quanto pessoas dentro da sociedade, sabe? A gente modifica a nossa forma de estar no mundo através dessa visão religiosa, através dessa visão espiritual. A gente percebe que, às vezes, as pessoas entram nesses espaços com essa visão dessa experiência religiosa de outros lugares e além de trazer essa resistência à religiosidade, quando vem, ela vem vazia, ela vem como uma coisa para você se dizer pertencente a algum grupo que não necessariamente corresponde a uma coisa que está vivendo no teu dia a dia. E aí que é o problema pra gente, entendeu? É aí que pega, que dói na gente, sabe? Porque, tipo, poxa vida, sabe? É uma coisa que não precisa de muito, você não precisa de uma unção de um sacerdote, você não precisa estar numa tradição, num coven, você não precisa de instrumentos, você não precisa de uma comunhão, de um batismo, de nada. Você precisa viver de acordo com as suas crenças. É só isso, entendeu? É só você praticar o que você acredita e você acreditar no que você pratica. A bruxaria é um caminho de constante evolução. Se você acha, se você acredita que em algum momento você vai sentar no seu trono de bruxa suprema e dizer, agora eu sei tudo, você está errada.
Eu acho que é isso, né? Assim, a gente trouxe muita questão aqui, a gente trouxe várias perspectivas nossas a respeito desse assunto, e é claro que isso aqui é só a ponta do iceberg. A gente podia ficar mais 3 horas falando sobre isso, ia ter assunto, ia ter coisa para comentar, ia ter referência para a gente puxar, mas não dá, né? A gente está tentando fazer um podcast que as pessoas consigam ouvir e seguir a vida delas depois. Mas eu acho que é uma boa forma da gente começar essa discussão. Então, se você tem alguma opinião sobre isso, se você discorda de alguma coisa, se você tem algo que você gostaria de acrescentar sobre isso, né? Alguma referência, ou se você gostou muito, enfim, qualquer coisa que você tenha para falar sobre isso, conversa com a gente, né? Comenta nas nossas coisas, manda um e-mail, qualquer coisa, como os antigos incas faziam, né? Qualquer coisa que você consiga falar com a gente e expressar a sua opinião, a gente vai ficar muito feliz e será muito bem-vindo, porque a nossa intenção com o podcast é trazer essa discussão, né? Não só essa, como todas as outras que a gente vai trazer também, é a gente trazer esse lugar de reflexão, colocar e disponibilizar um espaço de aprendizado e um espaço onde a gente possa nos expressar de forma mais livre.
A gente está super aberta para ouvir as opiniões de todo mundo a respeito do que a gente falou. Com respeito, por favor. Não aceitamos nenhum tipo de desrespeito. E para finalizar o nosso podcast, esse primeiro episódio, a gente pensou em trazer cada uma indicação de estudo específico. Hoje, especificamente, a gente vai trazer 3 indicações de livro, mas eu acredito que futuramente a gente possa evoluir isso para indicações de outras coisas também. Mas hoje, especificamente, a gente quer trazer 3 livros que ajudam a fundamentar bastante essa visão que a gente está trazendo para vocês e que também são bem interessantes para quem está se questionando sobre a bruxaria, sobre o paganismo, se realmente é o seu caminho. Então, são 3 livros bons para iniciantes, não necessariamente fáceis, mas bons, e que podem somar bastante nas suas práticas.
Eu vou começar porque eu acredito que esse livro é uma porta de entrada para muita gente, para entender o paganismo, para entender a bruxaria e tudo que está dentro desse guarda-chuva do paganismo e do neopaganismo, né? É um livro chamado Paganismo, Uma Introdução da Religião Centrada na Terra. Ele é o livro da Joyce e do River Higginbotham. E tem para comprar, não é caro, é baratinho. Não sei se
virtual.
Eu acredito que seja um dos melhores livros como porta de entrada, assim, sabe? Para você entender tudo o que está acontecendo antes de mais nada.
Eu vou indicar um dos meus livros preferidos, um dos livros que eu li também no começo da minha dedicação, e que foi uma das grandes paixões que fez realmente eu me apaixonar pela bruxaria e pelo paganismo no geral, e pela autora principalmente, que é A Dança Cósmica das Feiticeiras, da Starhawk. Ele é um livro muito bom para quem está começando, porque ele é ao mesmo tempo extremamente instrutivo, mas também tem uma base filosófica. Instrutivo no sentido de, tipo, se você quer rituais específicos e especificações da deusa, do deus, das práticas, essa base, espaço, tudo isso é bem explicado de uma forma bem didática, mas ao mesmo tempo uma visão dessa eco-espiritualidade muito bonita. Então ela é realmente uma pessoa que vive as crenças que ela expõe na sua literatura e continua presente na comunidade, fazendo bastante. E além do que, é um livro extremamente bem escrito, extremamente poético e lindo. Por muitos anos a gente estava na luta aí, porque ninguém achava esse livro para comprar, era muito caro, só tinha uma edição, e eles, alguns meses atrás, reeditaram eles e lançaram novamente. Então,
tá lindo o livro.
Tá lindo, é maravilhoso, recomendo fortemente para qualquer pessoa que esteja começando dentro da bruxaria.
E por fim, eu vou trazer o livro que a gente já trouxe aqui, que é o História da Bruxaria, do Jeffrey Russell e Brooks Alexander, que eles vão trazer esse panorama histórico do que era o neopaganismo, como que a gente passou para a bruxaria diabólica, como que a visão cristã, como que o próprio processo das queimas das bruxas influenciaram a forma pela qual a bruxaria moderna é vista. E eu sinto que foi um dos livros que realmente me abriu os olhos para como existe essa diferenciação da bruxaria diabólica para a bruxaria moderna, como algumas pessoas ainda hoje tentam olhar por essa visão, que já é uma visão deturpada, já é uma visão que perpassa por um outro espaço ao qual foi colocado a lente cristã em cima disso, né? Então, eu acho que essas três indicações vão trazer um caminho tanto lúdico, quanto histórico, quanto realmente informacional, para que vocês possam começar esses estudos de vocês da forma mais bem direcionada possível.
Então a gente está chegando ao fim do nosso episódio piloto. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar?
Agradecer as pessoas que estão aí se disponibilizando e que escutaram a gente até o final. Pedir, por favor, que tragam seus feedbacks, se ficou compreensível a nossa conversa, o que vocês acham que pode ser diferente e tudo mais. E mais uma vez, compreendendo que essa é a primeira experiência que a gente tem dentro dessa mídia específica, não só entendendo que nossos equipamentos ainda não estão a par do que a gente gostaria, mas também a gente está se entendendo como um podcast agora, né? Então, tipo, a gente está aprendendo como que a gente fala, qual que é o nosso ritmo, como que a gente pode fazer essa gravação, enfim, todas essas coisas ainda vão evoluir bastante com o passar dos episódios.
É isso, gente. Obrigada por terem ouvido, obrigada por estarem com a gente até aqui. E nosso círculo mágico, então, tá destraçado, né?
É, essa que a magia que a gente fez aqui seja compartilhada não só entre nós, mas com todas as pessoas que nos ouvem e que perpassam o nosso círculo social, virtual, físico, etc.
Assim seja. Tchau,
e
gente.
Assim seja. Tchau.
Tchau, tchau.